Recordar é viver. Músicas que contam histórias. Memórias que se perpetuam no tempo.
Que bom quando os nossos pais são tão maravilhosos que são os únicos ídolos que temos nesta vida. A homenagem de hoje é uma homenagem presente a um deles. O primeiro amor, o porto seguro, a rocha, a bonança dentro da tempestade, o melhor amigo, o mais que tudo, na vida da nossa Ana Fernandes. Muitos conhecem-no só pelo seu nome, alguns pelas alcunhas, como o Cambrinha ou o Alma Grande, uns pelo seu trabalho, pela fama enganosa ou pela real, outros pelo grande homem que é, pela sua bondade, pelo seu grande sentido de humor, pela sua amizade, honra e honestidade. Mas eu tenho o privilégio de chamá-lo de pai, de meu fofo lindo, do meu velhinho, de Didi ou de apenas Senhor David. Quero começar por fazer um pequeno resumo biográfico deste homem com H grande que é o meu pai. Chama-se David Fernandes, tem 69 anos, é filho único de um casamento. Ficou órfão de mãe por volta dos 3 anos de idade e quando o seu pai casou novamente, digamos que a sua esposa fazia jus ao nome de madrasta. Os seus avós maternos haviam perdido ambas as filhas com problemas de coração. Ao descobrirem que também iriam perdê-lo e que ainda por cima não se seria bem-vindo pela nova mãe, imploraram ao seu pai que os deixassem criar o menino e lá acabou sendo criado pelos avós. Apaixonou-se por aquela que seria a mulher da sua vida, a minha mãe, aos 7 anos e nunca mais a largou. Estudou e deu aulas nos Salesianos. Foi jogador de futebol, taxista, árbitro, delegado de jogo, dirigente, treinador, diretor de uma agência funerária e agora finalmente goza a sua tão merecida reforma. Existem tantas coisas que vos podia contar e que evidenciariam o quanto me sinto privilegiada, abençoada e agradecida a Deus por tê-lo como pai e por ainda estarmos juntos no mundo físico. Mas vou-vos contar apenas duas histórias, de entre muitas, que tenho destes meus 43 anos de vida. Comecemos então por uma bem peculiar e até um pouco engraçada. Eu devia ter mais ou menos os meus 13 anos, era a época do desporto escolar, e no dia das semifinais de futebol acordei com uma terrível dor de dentes. Fiz o que sempre fazia, claro, liguei ao meu fofo, pedi-lhe que me arranjasse um dentista que me tirasse o dente o mais depressa possível, de maneira que eu pudesse jogar, pois o jogo era muito importante e não poderia falhar com a minha equipa. Coisas de adolescente. Meia hora depois, liga-me ele de volta dizendo que falou com todos os que existiam na lista telefónica e que acabou encontrando um, apenas um, disponível, mas que eu tinha de tirar o dente praticamente sem anestesia. Lá fomos nós, numa correria, o meu pai olhava-me com orgulho e também com dor, aliás eu via as lágrimas teimosas caindo-lhe dos olhos, mas estava sempre firme do meu lado, dando-me força. Meia hora depois, estava no campo, pronta para jogar, e o meu paizinho por trás da baliza com uma remessa de garrafas de água gelada. A cada ataque da minha equipa, lá me obrigava ele a bocejar aquela água. Tinha imenso medo que eu tivesse uma hemorragia ou que algo pior me acontecesse. Tudo valeu a pena. Ganhamos o jogo nos penaltis, que eu defendi, e aquele olhar, aquelas palavras de orgulho que só um pai sabe transmitir, encheram-me. E claro, aquele, ai senhores, o que o pai faz por uma filha. Agora, uma das mais importantes e marcantes histórias da minha vida, mais emotivas também. Ia eu a caminho dos 21, estava grávida de 7 meses do meu primeiro filho, fui fazer uma ecografia porque queria ter a confirmação de que o meu instinto estava correto. Sabia que era um menino, mas mais valia confirmar. No final da consulta, o médico olhou para mim e disse-me: "Parabéns, é o menino que tanto querias, mas se não fores agora para o hospital, vais perdê-lo." A minha mãe quase caía e eu nem queria acreditar no que ouvia. Saí correndo, liguei ao meu pai que nos esperava no carro e pedi que viesse-nos buscar o mais depressa possível. Ao sentir a urgência nas minhas palavras, quase voava literalmente com aquele carro. Em poucos minutos, chegou ao ponto de encontro. Enquanto percorríamos aquele caminho e eu explicava serenamente o que se passava, reparei na troca de olhares entre os meus pais. A dor que eles sentiram quando perderam o seu primogênito transpareceu tão forte que a minha reação foi pedir a Deus que não acontecesse o mesmo, porque eu não seria tão forte quanto eles. Duas semanas depois, numa eco de rotina hospitalar, que supostamente me daria a confirmação de que tudo estava bem com o meu menino e que seria o passaporte para fora daquele hospital, tive outro percalço. Do nada, o médico começou a me agredir verbalmente e fisicamente com a sonda, insistentemente me dizia que não tinha mais o meu bebê vivo dentro de mim. Eu olhava para o ecrã e tudo era tão diferente do que ele me dizia. Eu fazia tantas ecos por semana que já estava numa perita, por isso eu não entendia o que é que se estava a passar, porque é que ele me estava a dizer aquilo. Eu via o meu filho a mexer, via o registro do batimento cardíaco, mas acabei acreditando nele. O mais inacreditável é que mesmo espavitada como sou, que nunca deixo ninguém me pisar, não proferi uma palavra. Calei-me, não derramei uma lágrima que fosse. Entrei numa espécie de transe. Fui ao meu quarto buscar o telemóvel, sentei-me naqueles degraus frios das escadas de serviço e liguei ao meu pai, ao meu porto seguro, e só consegui lhe dizer: morreu. O homem, que raramente corria e tinha sempre o carro à porta do escritório, largou tudo naquele momento. Correu, pegou no carro e em menos de 10 minutos estava-me levantando do chão, levantando-me para a cama e desapareceu novamente. Lembro-me de ver uma correria de médicos e enfermeiros, de me abanarem e dos gestos, mas muito honestamente não me lembro do que me foi dito. Estava ali sem estar, a minha mente já não pertencia ao meu corpo. Não sei quanto tempo passou, só sei que de repente ouvi uma voz soando muito baixinho que me dizia: volta para o pai, menina, por favor, volta para o pai. Essa foi a voz que me foi ficando mais presente, mais forte a cada repetição, e a minha mente voltou a se unir ao meu corpo. Acordei e caí num choro, agarrada ao meu mais que tudo, à minha rocha que se mantinha firme, tentando controlar a sua própria dor. Quando me acalmei, o meu pai contou-me o que havia dito e feito, que tinha pela primeira vez na sua vida verdadeiramente ameaçado alguém. Fiquei incrédula. O meu pai? Aquele homem pacífico, doce, que detesta conflitos, tinha feito aquilo por mim. Tinha ameaçado o meu próprio médico, porque mesmo sabendo que eu lá estava, nunca veio me ver ou cuidar de mim. Depois de mais testes, exames e ecos, confirmaram que estava tudo bem, comigo e com o bebê. Por mim, aquela negligência não teria ficado assim. Aquele médico nunca mais exerceria medicina. Mas os corações de ouro dos meus pais falaram ao meu e decidimos deixar tudo nas mãos de Deus. Se não fosse pelo meu fofo, eu talvez nunca mais voltasse. Não teria os meus filhos, nem a vida que tenho tido até agora. Peço quase todos os dias a Deus, Nosso Senhor, que nos permita ter muitos, muitos mais anos juntos. Muito obrigada, Pai, por tudo. Por me ter dado a vida, por estar sempre presente para mim e para os meus filhos, pelos seus exemplos, pela minha educação e pelo seu amor incondicional. Amo-o daqui ao infinito e de volta. A tua menina, a tua eterna menina, Ana Fernandes.
O cheiro de Old Spice, o brilho no capô, cabelos ao vento, pássaros passando, cantando. Ser tudo o que quis. quando conto as minhas bênçãos, começo por si. Podemos estar longe, mas está sempre no meu coração. Eu rolava as minhas mãos em volta do seu dedo. I'm a need.